ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura de 25 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 17 de agosto de 2016. Paralimpíadas ameaçadas. Faltando menos de 23 dias para o início, recursos escassos podem comprometer a realização dos jogos. Do papel para a vida. Ao completar 10 anos, saiba como a Lei Maria da Penha modificou a vida de mulheres brasileiras. Velhas à míngua. Rio das Velhas chega a nível crítico, segundo o colunista de meio ambiente. Situação pode comprometer abastecimento de água na capital. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Ele já tem uma prata e é candidatíssimo a conquistar outro ouro para o Brasil. Isaquias Queiroz se classificou na manhã de hoje para as finais da categoria C1 1.200 metros da canoagem. Ele bateu o recorde olímpico já na semifinal com 36 segundos 659 milésimos de segundo. A final será amanhã. E na estreia do Taekwondo, o Brasil largou com vitória de Iris Singh sobre a neozelandesa Andrea Melissa Kilday, na categoria até 49 quilos. Ela já avança direto para as quartas de final. Venilton Teixeira bateu o israelense Ron Natias e está também nas quartas de final. Na luta olímpica, Gilda de Oliveira partiu para as oitavas de final ao derrotar Ilana Kratish de Israel. O pernambucano Wagner Montanha Domingos conquistou a primeira classificação em 80 anos para o Brasil na final do lançamento de martelo. No handebol masculino, os brasileiros perderam da França por 34 a 27, estão fora dos Jogos Olímpicos. Ontem, o Brasil foi eliminado no handebol feminino pela Holanda. Faltando 23 dias para o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, dificuldades financeiras ameaçam a competição. Sem recursos, serviços prestados aos atletas, como compra de passagens e até a cerimônia de premiação, podem ficar comprometidos. As informações ao vivo com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Se o esporte adaptado no Brasil alavancou nos últimos anos, com a melhor participação da história nos últimos Jogos Paralímpicos em Londres, quando conquistou 43 medalhas e ocupou o sétimo lugar no ranking geral, hoje o medo é de retrocesso. Isso porque, em dificuldade financeira, a Rio 2016 pode não ter verba para bancar a Paralimpíada. Com rombo nas contas, o que demandou medidas políticas para enxugar os gastos, o comitê organizador da Rio 2016 pediu socorro financeiro ao governo federal e à Prefeitura do Rio de Janeiro. Mesmo com corte em serviços como energia, alimentação e pessoal, é preciso levantar 250 milhões de ajuda emergencial que foi prometida aos organizadores. Recursos que seriam necessários para garantir alimentação e oferta de serviço aos atletas, ajuda de custo para a realização das viagens e até a organização dos eventos esportivos. Mas o amparo ainda precisa ser negociado. Por determinação judicial, foi proibido repasse público ao Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, até que o órgão privado divulgue seus gastos de forma detalhada. A determinação judicial inclui uma multa de R$100 mil diários a quem autorizar o repasse de valores da União ou da Prefeitura do Rio ao comitê. Embora o governo tenha garantido que os Jogos Paralímpicos não correm risco, a situação preocupa quem está envolvido com as bases dos esportes adaptados. O presidente da Associação Paralímpica de Campinas, Benedito Franco Leal Filho, é um deles. Com uma equipe de 4 atletas que irão representar o Brasil nos Jogos, ele teme que o problema prejudique um trabalho que vem dando certo.
Olha, sem dúvida, preocupa, né? Quanto o corte, uma redução assim, de investimento, preocupa de maneira geral, né? Eu tenho a impressão que de todos os dirigentes, atletas, né, desse segmento se preocupam porque a gente pensa num crescimento contínuo aí, a gente pensa em estar cada vez melhor, né, melhor representado, né, que os atletas tenham possibilidade de adequadas de treinamento, de profissionais, de instalações esportivas, né.
Os motivos alegados pelo comitê organizador da Rio 2016 para a dificuldade de bancar toda a organização da Paralimpíada é a venda insuficiente de ingressos para o evento, além de não ter conseguido atrair patrocínios de empresa. Das mais de 3 milhões e 300 mil entradas colocadas à venda, apenas cerca de 30% foram vendidas. Para o presidente da Associação de Deficientes de Contagem, Maurício Alves Peçanha, embora tenha tido uma melhora nos últimos anos, a falta de público espontâneo nos esportes paraesportivos e de investimentos é um problema antigo. Com 56 anos, Maurício está no esporte adaptado desde 1984 e já participou de um mundial de basquete pela seleção brasileira. Ele afirma que a partir dos Jogos de 2004 em Atenas, houve uma ampliação na divulgação dos Jogos Paralímpicos, mas ela ainda é insuficiente. Por isso, na avaliação dele, é preciso planejamento, o que pode ter faltado ao Comitê Rio 2016. Para ele, a situação é um desrespeito à pessoa com deficiência.
Porque até o recurso para trazer as delegações de fora ainda está meio complicado. Mas tudo tem que ser muito bem planejado, né? Eu acho que assim, não é que a Paralimpíada... Eu tenho certeza que o Brasil vai arrebentar. Vai arrebentar. Mas tem que haver um investimento maior para que a gente possa ter realmente condições de disputar de igual para igual com as outras, com os outros atletas dos outros países. Ninguém quer ter uma pessoa com deficiência, ninguém quer ser deficiente, porque a cada dia, ecologicamente falando, é errado. Enquanto uma pessoa que não tem deficiência mata 1 leão por dia, nós matamos 5, pelas dificuldades que a gente vive.
Apesar das ameaças aos Jogos Paralímpicos, o para-atleta mineiro José Matias Gonçalves de Abreu, de 28 anos, diz tentar não se preocupar com a situação para que o seu rendimento não fique prejudicado. Ele irá representar o Brasil na vela adaptada e quer estar 100% focado nas competições nesta reta final.
O esporte na minha vida, eu sempre falo, o esporte é uma ferramenta. Então, use essa ferramenta para construir seus sonhos. A minha expectativa da minha equipe é a melhor possível. Estamos bem concentrados, estamos treinados, tá? Vamos para lá para fazer o nosso melhor e trazer a medalha para Minas. Entrar na história do esporte paralímpico. Velejador mineiro que vai e traz um bom resultado para o Brasil, né?
Nesta semana, o Comitê Paralímpico Internacional recomendou que o comitê organizador da Rio 2016 divulgue suas contas para que possa receber a ajuda governamental necessária aos Jogos Paralímpicos. O órgão informou também que fará o que for necessário para que a competição seja mais barata, sem prejudicar os atletas. Nós entramos em contato com a organização da Rio 2016, mas não tivemos resposta. A Paralimpíada vai ser realizada entre os dias 7 e 18 de setembro. Com 278 atletas, o Brasil terá a delegação recorde de sua história. Os ingressos para os Jogos podem ser adquiridos pelo ingressos.rio2016.com. ingressos.rio2016.com. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliato, pelas informações.
Cidadania.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais faz esforço concentrado e dedica uma semana inteira para acelerar o julgamento de crimes contra as mulheres. Várias comarcas já começaram a priorizar os processos que têm a população feminina como vítima de violência. Aqui em Belo Horizonte, devido ao feriado e às Olimpíadas, os trabalhos começam nesta quarta-feira e prosseguem até o dia 23 de agosto. A iniciativa faz parte da adesão do TJMG, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, à quinta edição da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa. Chega de Violência Doméstica, proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Neste mês em que o Brasil comemora uma década da Lei Maria da Penha, a Rádio UFMG Educativa divulga a série especial 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida. Você confere agora na primeira reportagem que a lei reduziu em 10% o assassinato de mulheres, mas que ainda falta muito para que a realidade fique à altura da legislação. A produção é da jornalista Soraya Fidelis.
Dez anos Lei Maria da Penha, do papel para a vida.
Conhece a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor. Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor.
Tão popular quanto o cordel do repentista cearense Tião Simpatia, a Lei Maria da Penha completa 10 anos, reconhecida pela maioria da população brasileira e eleita como a terceira melhor legislação do mundo pela ONU, Organização das Nações Unidas. A representante da ONU Mulher no Brasil, Nadine Gasman, destaca que o instrumento legal encoraja as mulheres a denunciarem e tem contribuído para desnaturalizar, ao longo da última década, a violência sofrida por elas.
É uma transformação cultural que as pessoas saibam que tem uma lei que pune a violência contra as mulheres, portanto, não deixa de ser uma questão natural para ser um crime.
A farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que buscou a justiça para condenar seu ex-marido, autor de duas tentativas de homicídio e do tiro que a deixou paraplégica em 1983, empresta seu nome à Lei 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A legislação define claramente as formas de violência doméstica como moral, sexual ou patrimonial. Entrevistada na Rádio UFMG Educativa pela repórter Alessandra Dantas, Maria da Penha aponta o que mudou no Brasil com a lei.
Antes existia a Delegacia da Mulher apenas, né? E a punição que a justiça daria seria uma cesta básica. Hoje não, hoje ela pode denunciar o agressor pode ser preso em flagrante e no caso dela não querer mais continuar com o relacionamento e correr risco de morte, ela é protegida.
Maridos e companheiros correspondem a 40% dos agressores. Os registros de janeiro de 2013 a junho de 2015 são do governo de Minas, que pela primeira vez no ano passado colocou os dados da violência de gênero no estado à disposição da sociedade. Em média, 47 mulheres foram assassinadas todos os meses em Minas Gerais. Mas na contramão dessa direção, a Lei Maria da Penha saiu do papel e contribuiu para conter os homicídios de mulheres dentro de casa. É o que aponta o coordenador do estudo sobre a efetividade da Lei Maria da Penha, feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Daniel Cerqueira.
A lei fez com que a taxa de homicídio de mulheres dentro dos lares diminuísse 10%. Só para você ter uma ideia, o IBGE, na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2009, falou que a cada ano 1 milhão e 200 mil mulheres sendo agredidas. E isso daí representa apenas a ponta do iceberg.
Numa longa estrada ainda para trilhar, o caminho não é dar à Lei Maria da Penha apenas o caráter repressivo e colocar o combate à violência doméstica somente na mão da polícia. A coordenadora executiva da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Valdecir Nascimento, afirma que a legislação foi eficiente, mas que precisa se transformar em mais serviços públicos, especialmente para as mulheres negras das periferias, que têm 3 vezes mais chances de sofrer feminicídio do que mulheres brancas e menos possibilidade de sair do ciclo de violência.
Se a mulher negra não estiver no centro da política, a política não vai conseguir chegar na ponta. O outro aspecto é que a gente está mexendo na educação, porque nós precisamos mexer na mentalidade. Isso não tem a ver com Dona Maria, Dona Joana, tem a ver com todas nós, com nossas filhas, com nossas netas, que vão estar sempre envolvidas e circundadas dessa autorização institucional da violência contra a mulher. Não vamos parar até que essa violência acabe sobre nós. Então, o sistema de justiça e a rede de atenção à mulher em situação de violência é fundamental que ela funcione com mais efetividade.
Em nota pública, divulgada no início de agosto, o Consórcio de Organizações Não Governamentais Feministas pela Lei Maria da Penha, o Instituto Maria da Penha e a ONU Mulheres Brasil apontam que o pleno atendimento de mulheres negras, jovens rurais e com necessidades especiais é um dos rumos para avançar após 10 anos de eficiência da primeira lei de combate à violência doméstica no Brasil. O documento reforça ainda que é preciso garantir recursos financeiros para implementar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e reverter o incômodo quinto lugar que o Brasil ocupa num ranking de 83 países em assassinatos de mulheres. Repórter Soraya Fidelis.
Amanhã, na segunda reportagem da série especial 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida, você vai conferir como a legislação tem contribuído para mulheres violentadas romperem com o silêncio e contar com a ajuda do judiciário.
Educação.
Estudantes pré-selecionados pelo FIES vão ser convocados até hoje para se inscrever na seleção das vagas para o segundo semestre de 2016. Após essa quarta, vão ter 5 dias úteis para enviar a documentação à instituição de ensino e assinar o contrato no banco. É importante, portanto, que o candidato fique atento e acesse diariamente o boletim de acompanhamento na página eletrônica do Fundo de Financiamento Estudantil. O endereço é cisfiesportal.mec.gov.br.
Trânsito.
Olha, uma manifestação de taxistas na porta da prefeitura ocupa uma faixa da Avenida Afonso Pena, no sentido Mangabeiras, deixando o trânsito bastante complicado por lá. Eles devem sair em carreata aí. Cerca de 1.000 taxistas estão nessa manifestação. Outros pontos aí com trânsito intenso é a Raja Gabalha, entre o Hospital Mater Teresa e a Avenida do Contorno. Nossa Senhora do Carmo, também no cruzamento com o Contorno, no sentido bairro.
Quiz Olímpico.
Autor de 100 anos de solidão e amor nos tempos de cólera, o escritor Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, nasceu em um dos países da América Latina que disputam os Jogos do Rio. Você sabe qual é esse país? A. Venezuela. B. Colômbia. C. Chile. D. Equador. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG. Agora são 10 para 1, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco você confere essa resposta e também a coluna de meio ambiente. É já já.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Política.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu que o julgamento final do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff dure 4 dias. O início está marcado para o dia 25 de agosto. Ele afirmou ainda que o julgamento será interrompido no fim de semana. Hoje pela manhã, ele se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para acertar os detalhes do julgamento. Ontem, Dilma Rousseff divulgou uma carta à população e aos senadores propondo a realização de plebiscito sobre a convocação de eleições antecipadas. A proposta seria levada adiante caso os senadores votem contra o afastamento definitivo de Dilma. E o ministro do STF, Teori Zavascki, determinou a abertura de inquérito para investigar a presidenta afastada e o ex-presidente Lula por suposta obstrução das investigações da Lava Jato. Também vão ser investigados os ex-ministros Eduardo Cardoso e Aloísio Mercadante, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, o ministro do STJ, Marcelo Navarro, e o ex-senador Delcídio do Amaral. O pedido é baseado na delação premiada de Delcídio.
Meio ambiente.
Com a falta de chuvas, nível do Rio das Velhas está crítico. Entenda melhor na coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano.
Professor Marcos Poliano, hoje na coluna de meio ambiente o senhor vai dar uma notícia que não é nada animadora. Parece que o nível do Rio das Velhas está num nível preocupante. Primeiramente, boa tarde, professor. O senhor pode contar para a gente melhor essa história? O que, que está acontecendo com o nosso Rio das Velhas?
Bom, boa tarde a todos. Como a gente vem muitas vezes falando aqui na nossa coluna, a situação dos rios, de uma forma geral, está ano a ano cada vez mais crítica. Na bacia do São Francisco, nós já temos um rio extremamente debilitado e assim mesmo estão fazendo transposição. E no caso do nosso Rio das Velhas, a nossa situação não é diferente, né? Nós estamos vivendo períodos cada vez mais escassos de chuva e períodos cada vez mais extensos de estiagem, né? Então, você imagina, nós estamos agora no mês de agosto com esse sol a pique, né? Sem nenhuma chuva nos últimos 3 meses e, inevitavelmente, o nosso rio vem sofrendo de forma expressiva as consequências disso, né? Então, nós estamos atingindo agora, para ter uma ideia, na região de Nova Lima, uma vazão de cerca de 9 metros cúbicos por segundo. Para quem não entende, isso é uma vazão extremamente baixa de rio, né? Na época de cheia, o Rio das Velhas chega nesse local com uma vazão de 150 metros cúbicos por segundo. E só a Copasa retira nesse ponto do rio, cerca de 6,5 metros cúbicos para abastecer Belo Horizonte. Ou seja, está faltando rio, né? Praticamente, estamos retirando água para a região metropolitana e está faltando água para que o rio continue a manter o seu fluxo, inclusive receber ainda os esgotos que Belo Horizonte ainda joga para dentro do rio. Então, é uma situação crítica em relação à sobrevivência do rio. É uma situação crônica, ou seja, não é uma situação momentânea. A gente tem alertado isso, que ano a ano, essa criticidade do rio só vem aumentando. Então, ou seja, cada ano que passa, a situação vai ficando mais caótica. E o que nós temos que lembrar, que para ter água no rio, nós temos que produzir água nos nascentes, nos mananciais. E nós estamos ocupando aquela região do Alto Rio das Velhas com condomínios, com mineradoras, com atividades industriais cada vez maior e sem preocupação com a manutenção da produção de água. Então, é extremamente grave e preocupante até o futuro da nossa capital. Quer dizer, como é que nós vamos fazer para sobreviver, sendo que Belo Horizonte 40% do abastecimento dela ainda é dependente do nosso Rio das Velhas.
Pois é, professor, e a gente acabou de sair de uma crise hídrica, né? Ano passado, todo mundo lembra, pelo visto parece que nada foi feito para melhorar, além de aumentar, né? A gente tem uma captação em outros locais hoje, mas nada foi feito no sentido de melhorar a qualidade dos rios que abastecem o Rio das Velhas.
É mais ou menos isso. O que a gente tem procurado fazer, como a gente está na presidência do comitê, é fazer alguns projetos hidroambientais, né, mostrando ações usando a proteção de nascentes, recuperação ali das áreas de preservação no Alto Velhas. Agora, a gente precisa também que o poder público do Estado e do município faça sua parte, né? Então, por exemplo, as prefeituras ali de Nova Lima e Itabiri estão fazendo ou deixando a fazer uma ocupação ali ao longo da BR-040. E ninguém imagina que a 040, aquela estrada, a via que vai para o Rio de Janeiro, tem alguma coisa a ver com elas. Acontece que ali você tem nascentes e mananciais importantes que vão para o Itabirito e que do Itabirito vão para o Rio das Velhas. A ocupação desenfreada daquela área, sem nenhum planejamento, sem nenhuma organização, está fazendo com que a produção de água da região ali diminua. Isso é menos água para o Itabirito, menos água para o Rio das Velhas. Então nós temos que começar a pensar numa grande política de proteção desse entorno do Rio das Velhas, né, fazer o que a gente chama de uma trama verde azul, para proteger esses mananciais que nos abastecem. Então a gente vem falando, via Manelzão, há mais de 10 anos, que ou nós fazemos uma política pública comprometida com o futuro ambiental, ou nós vamos pagar um preço caro por isso, e a região metropolitana precisa do Rio das Velhas e do Paraopeba para que efetivamente tenha água nas torneiras.
Tá certo, então vou ficar esse alerta para todos nós, né, ouvintes da UFMG Educativa, todos os belo-horizontinos. Agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa e semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos e quero recomendar a todos para ler a última edição da revista do Projeto Manelzão, que está vários pontos, inclusive também no nosso site, que é www.manelzão.ufmg.br.
Essa foi a coluna de meio ambiente com o coordenador do Projeto Manelzão, professor Marcos Poliano, que volta na próxima quarta-feira. Se você quiser ouvir novamente essa coluna, basta entrar no site www.fmg.br/rádio, clicar na seção Colunistas do Jornal.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta ao nosso quiz olímpico, a pergunta. Autor de 100 anos de solidão e amor nos tempos de cólera, o escritor Gabriel Garcia Marques, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, nasceu em um dos países da América Latina que disputam os Jogos do Rio. Acertou quem apostou na letra B. A Colômbia é o berço do escritor Gabriel Garcia Marques, considerado um dos maiores autores da literatura latino-americana. Com mais de 47 milhões de habitantes, o país vive um momento histórico. Depois de negociações que começaram em 2012, o governo do país e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram um acordo em junho deste ano para pôr fim a décadas de um conflito que já deixou mais de 250 mil mortos. As FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, surgiram em 64 de um levante de camponeses insatisfeitos com a forte presença dos Estados Unidos na região. Com o tempo, eles passaram a controlar a maior parte do refino e distribuição de cocaína dentro da Colômbia, sendo responsáveis por boa parte do suprimento mundial da droga. O cumprimento do acordo de paz será acompanhado de perto por observadores das Nações Unidas, que serão enviados ao país para garantir a aplicação e desarmamento das FARC. Alguns pontos do acordo ainda são considerados controversos, como a reintegração dos guerrilheiros à sociedade. O país vai ter um plebiscito para que a população opine sobre o acordo. Na história dos Jogos Olímpicos, a Colômbia já conquistou 19 medalhas, sendo 2 de ouro, 6 de prata e 11 de bronze. As douradas foram conquistadas no levantamento de peso e no ciclismo BMX. No Rio, são 120 atletas colombianos. E agora vamos para outras notícias dos Jogos Rio 2016. Daqui a pouquinho, agora, 1 da tarde, o Brasil enfrenta Honduras pelas semifinais do futebol masculino. À noite, a vez de Larissa e Thalita tentarem o bronze no vôlei de praia contra as americanas Walsh e Ross, às 10 da noite. Às 10h15, tem Brasil e Argentina nas quartas de final, no vôlei masculino de quadra. Faltando 1 minuto para meia-noite, Agatha e Bárbara buscam o ouro no vôlei de praia em jogo contra as alemãs Valkenhorst e Ludwig. E agora é hora de conferir mais uma página da história dos Jogos Olímpicos.
Almanaque Olímpico.
A
após a ausência de uma parte do bloco capitalista nos Jogos de Moscou em 1980, era esperado uma ação semelhante por parte da União Soviética e outras 14 nações socialistas. No dia 8 de maio de 1984, a expectativa se confirmou. O governo russo anunciou que não enviaria a forte comissão de atletas para Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como em 1980, o bloco boicotador organizou uma competição alternativa, os Jogos da Amizade, ocorridos na União Soviética entre junho e agosto de 1984.
Quadro de medalhas.
E o Brasil, que estava em 15º, caiu para 16º lugar no quadro geral de medalhas nos Jogos Rio 2016. O país tem 11 medalhas, sendo 3 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Em primeiro lugar, seguem os Estados Unidos, com 28 medalhas de ouro, 30 de prata e 28 de bronze, 86 no total. Em segundo lugar, o Reino Unido, com 19 medalhas de ouro, 19 de prata e 12 de bronze, 50 no total. Em terceiro lugar está a China, com 17 medalhas de ouro, 15 de prata, 19 de bronze, 51 no total, mas como a China tem menos medalhas de ouro, está aí, apesar de ter mais medalhas no total que é o Reino Unido, está em terceiro lugar. 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, o www.fmg.br/rádio. Acompanhe nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Lucas Negrisoli, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.